Vamos a aproveitar o senhor de hoje. Primeiro gostaria de falar um instante. Hoje à noite, no calendário judaico, Yom HaZikaron foi instituído em Israel. E... então, foi instituído Yom HaZikaron. E, na verdade, uma coisa que eu resgato interessante... antes da comemoração da declaração do Estado de Israel, já antes da comemoração, amanhã à noite, Yom HaTzmaut, a data de independência do Estado de Israel, é lembrar os que deram a vida para que isso seja possível, tanto para a criação, quanto nas diversas guerras, para que se mantenha, e também aqueles que faleceram em atentados, vítimas do terror, seja como for. Lamentavelmente, hoje eu vi o número, mais de 23 mil pessoas.
33 mil. É? 33.200,
foi que mandaram e-mail? O que mandaram e-mail, o que eu vi no rádio, nas Hadashot. Eu vi nas Hadashot, mas pode ser que eu vi errado. Enfim. De todas as maneiras, acho que cabe aqui uma menção importante. A gente sempre menciona no nosso shiur alguma coisa que está ligada com algum acontecimento atual. Do mesmo jeito que na sexta noite fiz uma prédica especial na sinagoga, podemos chamar de prédica, relacionado com Yom HaShoah, que foi na quinta-feira passada, e exaltando, já que daqui não tinha ninguém presente, vou lembrar só um detalhe, exaltando que não somente nos chamamos de Yom HaShoah, sino Yom HaShoah Vehagvura, a coragem. E a coragem do povo de Israel, que é uma constante, que tudo o que aconteceu na história do nosso povo, e a coragem que estamos aqui, a Israel Hai, está vivo, apesar de Paró, Hitler, Amman, Ahmadinejad, que todos aqueles que quiserem, a nossa existência, subsistência, depende diretamente de Hashem. Nós comentamos isso, para mim está muito claro, quando a gente fala inclusive da situação financeira ou política, existe a situação financeira e política do país. Agora, nossa individualmente depende direto de Hashem. Não é depende da Petrobras, nem depende de nenhum outro tipo de movimento. E a nossa subsistência simplesmente determinada em Rosh Hashanah Yom Kippur, carimbada, e isso que nós levamos conosco. Então, no dia de hoje, prestar uma homenagem, acho que a maior homenagem a gente poder dedicar um shiur de Torá em memória de todos aqueles que deram suas vidas ou foram tomadas. Hoje eu vi uma história muito linda que consta já registrada, saiu na época na mídia. Teve, antes da criação do Estado, tinha, não sei se era do Lehi, do Etzel, dos movimentos, vamos dizer, que lutaram para a criação do Estado, antes da criação do Estado, e tinha dois representantes que tinha um lorde que era muito antissemita, em inglês, e eles foram persegui-lo até o Egito e conseguiram lá matar ele. Mas eles foram pegos e foram enforcados. Tinha um rabino que acompanhou tudo do Egito, mas eles foram enforcados e o corpo dele nunca tinha sido devolvido para Israel, com todas as tentativas. Num determinado momento, quando Menachem Begin, em 78, fez o famoso tratado de Camp David, para quem lembra, o primeiro acordo de paz de Israel com um país árabe, uma das exigências dele naquele acordo de paz era a devolução desses dois corpos. Isso para ver um detalhe como Am Israel tem dignidade e respeito até pelo corpo de um falecido. E, obviamente, foram devolvidos e o sargento primeiro do exército, do rabinato do exército, que foi responsável de ir lá e reconhecer os corpos e fotografar para tentar reconhecer se realmente estavam devolvendo os corpos certos, ele falou que os corpos, estavam falando de 78, isso foi antes de 45, de 48, declaração de independência de Israel, antes de 48, ya habían pasado 30 años.
32.
No, de 48 a 78.
Ah, 38.
Son pelo menos 30 años. Pelo menos. E se a gente, ele falou que os corpos estavam intactos, os lábios, inclusive ele falou que estava o cabelo encaracolado de um deles, e não teria como saber como era essa característica, depois o pessoal falou, de como que os corpos eram, e aí ele estava trazendo o rabino que comentou isto, como que está escrito nos livros que quem morre al Kiddush Hashem ve Kiddush Am, para consagrar o nome de Deus e da santidade, do povo de Israel, que ele é uma pessoa que merece entrar num nível além dos tzadikim. Assim traz o Rambam. O lugar onde eles se encontram, ninguém consegue atingir. E olha o nível que estava, que 30 anos depois os corpos deles se mantiveram intactos. Ou seja, está escrito isso aconteceu com o corpo de Moshe Rabbeinu, se diz. Mas é uma coisa que a gente não imagina. Os corpos logo em seguida entram em decomposição. E se demora muito tempo, a gente hoje em dia até coloca na câmera fria para justamente evitar a decomposição natural de um corpo. Fora de decomposição, os agentes externos, bichinhos e etc. Não? E esses corpos estavam intactos depois de 30 anos, como se eles simplesmente estivessem dormindo, vivos. Foi a descrição. Com a pele toda esticadinha, tudo bonitinho. Para quem aqui já teve alguma vez a chance de cumprir com a mitzvah, de tahará, de purificar um corpo, ou já fez, como chama?
Necrópsia.
Ou patologia na faculdade, sabe que o que estou falando é algo milagroso. Então, simplesmente a kedushá que lhes corresponde a todos esses mártires. Uma questão interessante que eu ouvi de um rabino hoje, sobre, ele estava debatendo se deve ou não deve se fazer um minuto de silêncio, que é um costume goi, não é judaico. No judaísmo não existe minuto de silêncio. Se bem a Torá nos diz que Aaron, vimos semana passada na Torá no Shabbat, este Shabbat que passou, quando morreram os filhos de Aaron, Aarão foi recompensado porque ele não reagiu. Vaidom Aarão, ele ficou inerte. Explica-nos, sabemos que a inércia de Aarão foi que ele não questionou nem se revoltou. Morreram dois filhos dele de uma vez só. A natureza dos fatos é que um filho se despede dos pais e não os pais se despedem de um filho. E contudo, e esse é o ponto que eu estou trazendo aqui, Aaron não reagiu. Por outro lado, nós vemos que David HaMelech, quando o filho dele morreu, David HaMelech, ele se levantou e tocou a vida. Então, o primeiro, não lembro agora o nome. Não, Absalom foi na guerra depois. Mas quando... O filho que estava doente, não lembro agora, não. Deu um... Mas eu me lembro do episódio claramente em Shmuel Aleph, lá quando o Natan Navi veio reclamar com ele. Ele, quando o filho estava doente, o filho estava muito mal, por isso que não foi Absalom, Absalom foi na guerra.
Era com um Batsheva.
É?
Ele engravidou e depois morreu a criança?
Não, uma criança que tinha nascido e estava doente. E este filho, David HaMelech, ele ficou sentado como se fosse luto com harapos em cima dele, tudo na hora que o filho estava muito doente. Quando vieram avisar que o filho faleceu, ele saiu do luto, se levantou e foi. Aí o profeta veio perguntar para ele, me desculpa, não estou entendendo. Quando teu filho estava vivo, você fez tipo luto. Agora que ele morreu, você... Ele falou, enquanto estava vivo... Eu podia sentar, fazer tshuva, não sentar luto, sentar, fazer tshuva, arrependimento e reflexão, para, de alguma maneira, interceder perante Deus para mudar o decreto. Ele já estava doente grave. Mas na hora que já faleceu, não tinha mais nada para fazer, então tocar a vida. Entre aspas. Aceitar a vontade. Então, o que eu quero dizer, trazer este episódio, que às vezes o que a gente tem que fazer é o contrário. O povo de Israel, quando eles, neste caso, que Yom HaZikaron, isso é alguma coisa que eu comentei no Shabbat, quando falei de Yom HaShoah, o que o Hitler queria fazer é acabar com o povo de Israel. Então, o que nós devemos fazer é ao contrário, mostrar que tem mais a Israel, com participar de mais um shiur de Torá, com dar mais um pouco de tzedakah, acender mais uma pessoa velas de Shabbat, colocar mais um tefilin, acrescentar o judaísmo. Ele queria tirar, arrancar o judaísmo, nós vamos fazer o contrário, não vamos ficar inertes, ao contrário, vamos ter a atitude de acrescentar o judaísmo, enfatizar mais ainda. É justamente ao contrário, ele queria apagar a luz do judaísmo, nós vamos acender mais luz ainda. Não é guerra, é o contrário. É uma atitude justamente de trazer mais judaísmo. E isso é que nós devemos fazer. Eu falei isso no Shabbat em relação a Shoah e acho que é válido em relação aqui. A gente não deve apagar tudo isto. Eu já comentei isso com vocês, quando a Jewish Federation nos Estados Unidos queria tirar uma cadeira, deixar uma cadeira vazia no Seder de Pesach, e justamente o Rebbe falou para não deixar uma cadeira vazia, bem pelo contrário, a gente colocar mais e mais ainda. Então, a gente, cada um de nós, devemos tentar, dentro do possível, acrescentar cada vez mais e mais, e essa seria a melhor homenagem, se fazermos alguma coisa neste dia, em homenagem a eles, não necessariamente ficar de pé, ou um minuto de silêncio, ao contrário, um minuto de Torá. Não ficar de pé, ficar fazendo mitzvah, fazendo alguma coisa, atitude. Que essa atitude, com certeza, rende muito mais zehut, mais mérito para eles, do que simplesmente ficar sem fazer nada. Então...
E um minuto de meditação também é errado?
Meditação, a pergunta é o que significa meditação. Se vamos entender meditação como ficar pensando neles, não traz nada. Eu acho que um minuto de meditação, meditar no que podemos melhorar em homenagem a eles. O que podemos fazer para melhorar que isto não aconteça novamente. Meditar no sentido de que venha a ação e não que fique no pensamento. Se eu vou meditar, vou pensar, puxa, os caras, tudo, e depois sigo minha vida como se nada tivesse acontecido, fica só no pensamento, não vale nada. Todo pensamento tem uma característica. Ele acontece dentro de nós. Se ele não transcende e se transluz ou se transforma em ação, em atitude, então não aconteceu nada. Ok? Então, por isso que a palavra meditação me deixou um pouco confuso. Agora, meditar. E no que eu posso fazer? Meditar no que eu vou fazer de fato. Meditar o que eu vou melhorar, o que eu vou mudar. Alguma coisa.
No que serviu esse
exemplo? Simples, vou fazer brajá. Hoje eu vou fazer uma brajá. Algum momento do dia eu vou pegar um copo de água e fazer Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Shakol Niavid Baro. Leilun Neshama deles. Para a elevação da alma. Então, essa meditação se traduziu num ato, numa ação. Não ficou só numa meditação, num pensamento vão. Ok?
Mas o minuto de Israel, que Israel faz de silêncio.
É a mesma coisa, mas o que significa o minuto de silêncio? Nesse minuto, fala um capítulo de Teilim. Estuda uma Mishnah. Lá faz isso, mas é baseado.
Significa muito, porque é um povo, é um país inteiro que para nesse momento.
Perdão, mas perdão.
Eu acho que isso não existe em lugar nenhum do mundo.
Existe ao contrário, ao contrário. Se você procurar na internet, não é em Israel. Israel copiou isto justamente da Inglaterra. Inglaterra copiou da de Sudáfrica. Quando Sudáfrica estava invadido pelos ingleses. Foi assim que chegou depois. E era uma homenagem aos caídos e tudo mais. Na ocupação de Sudáfrica. Uma coisa que vem muito antes. E não é judaico. Não é isso que estou querendo mostrar. Não é algo judaico.
Estou falando que é judaico.
Eu vou te mostrando que não vem de Israel. Um minuto de silêncio. Não é um minuto de silêncio.
Para o país inteiro.
Você não entende. Você não entende.
Eu estou te perguntando.
Que para o país inteiro. Para meio país. A ideia é essa.
Mas eu já digo. O que eu estou falando. Eu te entendi. O que eu estou falando é...
a emoção do povo judeu nesse momento.
É isso que eu entendi.
É um país inteiro que para onde ele estiver. Desce do carro e fica de pé. Eu nunca vi lugar nenhum parar o país inteiro. Eu nunca ouvi falar. Não. Que podem ter copiado, eu não sei, você está falando, sem dúvida eu acredito. Agora, eu não acredito que para uma Inglaterra inteira, em respeito a alguma
coisa. Perdão, que nós não vimos, não ficamos sabendo, não significa que não aconteça. Que no Brasil não aconteceria, nós sabemos que não aconteceria. Acabou. O ponto aqui, peraí, o ponto que quero. Perdão. Se você me dizer como se você me dizer como união do povo, a união do povo já é uma coisa grandiosa. Nós lemos isto, nós comentamos no Daiei, na noite do Seder de Pesach. Onde nós falamos a Deus, se nos tivesse trazido no monte Sinai e não tivesse dado a Torá, já está suficiente. Que me adianta? Nós demos o exemplo no Shiur. Ah, eu fui no restaurante e não comi. Que grande coisa! Mas o fato de que alguém me convidou, fomos lá, houve boa intenção, já foi grandioso. Já tem um mérito. A gente não pode esquecer. De fato não se concretizou, não se concretizou. Então, não é algo judaico. Eu só estou dizendo que não é algo judaico. Agora, que todo um povo está unido, unido, é já é uma coisa que ele merece um mérito e concordo contigo por isso. Só que eu sugiro, nesse minuto, parou do carro, parou. Desceu do carro, desceu. Mas em vez de ficar em silêncio, faz algo, pensa o capítulo de Teilim. Pensa que eu posso mudar ou assume mudar. Eu vou, semana que vem, visitar a família de alguém que morreu num atentado. Eu vou visitar, vou comprar um par de tefilim pro órfão de um cara que foi morto, que o filho não tem, que compra um tefilim para ele. Desculpa. É simples. A gente às vezes não percebe. Nós tocamos nossa vida, mas a vida de alguém se interrompeu. E da família deles foi afetada. Então nesse minuto, eu não falei para não parar. Não estou dizendo vamos fazer de conta que nada aconteceu. Peraí. Só estou falando que nesse minuto que você está dedicando, dedica um minuto em algo tachles. Além do que ficar lá parado fazendo de conta que o mundo parou.
Vai mais fundo.
Entendeu o que quero dizer? Hoje eu concordo. É uma forma de marcar. Puxa, o mundo, por um minuto estou lembrando deles. Tá bom, estou lembrando deles. E quê? No minuto seguinte o mundo continua como se nada tivesse acontecido? Este é o ponto. Esse é o ponto. O minuto de silêncio, eu me lembro uma vez, estava cá num Shiva. Cheguei num Shiva, não interessa de quem, tinha um determinado cidadão lá, que deram a palavra para ele e falou, vamos fazer um minuto de silêncio. Todo mundo ficou em silêncio e ele começou a falar. Primeiro, me soa algo goi. E segundo, não é fim de silêncio. Vamos falar Torá! Como silêncio?
Vamos fazer uma reza.
Vamos fazer uma brajá, vamos fazer uma tefilá, vamos falar um teilim, vamos estudar uma mishnah. Algo que dê um mérito, trazer luz ao mundo. É justamente em sua homenagem. E não fazer de conta que nada aconteceu no minuto seguinte. Porque você, ou pessoas param, é verdade, você vê as filmagens da estrada número 1 que vai Jerusalém em Tel Aviv, de repente, você vê lá a câmera e todo mundo, os carros param, dificilmente você vê um carro continuar passando. E as pessoas descem do carro, tem gente que não desce do carro e pediram na rádio para não descer dos carros. Por quê? Porque tem alguns que não param. E já teve muitos acidentes. Ano passado morreram 3 pessoas. Um cara que não passou, os outros pararam, desceram do carro e o cara atropelou os 3. Deu uma pancada só. Não é brincadeira. Mas o fato de parar...
Enterrado.
Que enterrado? Se todo mundo está parando, o que, que o cara está continuando com o carro lá?
É um árabe, sei lá, um cara
Não interessa.
Ele é errado.
Não, mas agora que eu fiquei curioso em saber como é que. Porque no Israel é tudo muito certo. E aí, como é que faz? Vai mais?
Não é verdade, não é todo mundo que para, tem gente que não para.
E aí, vai prender o cara?
Não adianta, aí você acha que no centro cirúrgico o pessoal para? Não, agora a cirurgia se interrompe.
Pois é.
Sabe, Rabino, eu, um motorista de táxi que me levou para o aeroporto, daí na frente do aeroporto tem a, em memória aos vítimas da TAM. É um terreno que tem um monte de coisa. Ele falou, para que isso? Deviam ter feito uma escola em homenagem às vítimas da TAM, que seria muito mais útil, teria feito bem para as crianças, e não um terreno vazio com um monte de
porque isso virou... Isso que virou, entendeu?
Mas devia ser uma escola na parede escrita, todo mundo sabe, olha, a TAM fez isso em homenagem às vítimas.
Olha, deve ter continuado.
Que continua.
Deve ter tido algum arquiteto...
Não, não, mas é normal isso, é normal na sociedade. Agora, a mensagem nossa da Torá do judaísmo é justamente acrescentar alguma coisa a mais. Traduzir em ações. A dor da perda vamos construir agora. Entendeu? Não é que onde alguém destruiu, não vamos deixar agora um terreno que ninguém vai construir. Ao contrário, vamos construir de novo.
É uma coisa que ele falou que a gente não tinha pensado nisso. É isso que tem que ser. Tem que aproveitar isso para fazer alguma coisa que...
Eu não digo que não. Parou no carro, no meio da estrada. Tá bom. Nesse minuto, o que você faz? Está tocando a sirene. Para, reflita e toma uma ação. Toma uma decisão. Próximo dia que eu posso, eu vou comprar um tefilim. Vou fazer alguma coisa. Vou visitar. Sei lá o quê. Vou ver uma família que não tem... dessas... que são, como chama, órfãs, não é órfã a família, como é que chama? Que perdeu o marido, sei lá o quê, a mulher, alguma coisa, e ver o que eles precisam, fazer uma visita. Eu vim aqui tentar, de alguma maneira, fazer algo por vocês.
Mas, Rabino, tem um outro lado, estou pensando aqui, desculpa. Tudo bem, parou, não está fazendo nada, tá? Todas as filmagens aparecem em todas as televisões do mundo inteiro, como apareceu aqui no Brasil. Então, o que que me significa isso? Que o Goy está vendo que nós não nos esquecemos dos nossos antepassados. Eles estão vendo.
E?
Isso significa alguma coisa ou não?
Perdão, isso é a união que falei, mas traz algo mais além disso. Isso é... Traz algo além.
Isso é para quem está vendo.
Isso eu não quero ver, eu só é para inglês ver.
É cada um.
Como diz a expressão, os Goy está vendo. Sabe o quê? O que os Goy está vendo, ótimo. Estão vendo ótimo. Agora,
a nossa união.
Entendeu? A nossa união, eles veem, quando tem eleições em Israel, como se matam uns e comem uns aos outros. Desculpa. Tem que morrer alguém para que tenha união. Porque quando não tem atentados ou guerras, o povo está mais dividido do que nunca, lamentavelmente. O que eu estou falando traz a união. Então vamos fazer algo de união, que a união permaneça.
Tem que ser para frente.
Se perpetue. Eu te digo sinceramente, eu acho que tem que transformar isso em ação. Quando alguém perde um ente querido, ele fica indo no Chico, falando Kadish, dando tzedaká, estudando Torá, fazendo mas... ações, atitudes.
Eu entendo, mas dizer que isso não tem nenhum efeito, nenhum propósito.
Eu não falei que não tem efeito, não tem propósito, perdão. Eu não te falei que tinha efeito de propósito.
Mais, quer mais.
Perdão, além do mais, que a televisão no Brasil mostrou que em Israel parou o trânsito, não foi Israel que fez isto. Não foi o povo de Israel que fez isto. Eles acharam uma notícia mais interessante que falar da Petrobras, da corrupção, etc e tal. Só isso. Qualquer notícia, menos falar da realidade do que acontece aqui. Não quero sair do tema, estou te explicando. Agora, quando eles falam também das brigas que tem lá, quando se morde um partido com outro, por política, ou por devolução de territórios e demais, ou quando tem atentados iniciais, eles não colocam nada disso, quando o sangue judeu está sendo derramado.
Que, na verdade,
semana passada que aconteceu com o rapaz que foi atropelado, que foi declarado como atentado. Mas aqui só é um acidente. Mas não passou de um carro atropelado no trânsito.
Quando não tem notícia, isso aqui vem fácil. Mas quando tem notícia...
Mas o difícil é você pegar isso e trazer para dentro de você.
E fazer uma ação.
Isso é para dentro, não é o outro. É para dentro. A gente é muito egoísta e arrogante.
A gente tem que mostrar para os outros.
Você quer se mostrar para o outro. Você pode falar uma coisa diferente, você está pensando. Agir uma coisa completamente diferente, você está pensando.
Se está parado lá, fala, pô, agora eu vou perder mais 5 minutos, vou atrasar. De repente a pessoa está assim lá.
É a mesma coisa da reza. Você reza de manhã, precisa ter ação. O Você está rezando. Está se transformando em ação?
Pode. Ou é só uma conversa mole? É
isso. Já foi falado algumas vezes sobre isso. Que você vai, reza. O próprio o Shema, você promete. E, peraí. Fez? Não fez, não adiantou rezar. Pronto.
Não, adiantou rezar. Tudo adiantou, bem, mas calma, adiantou. Ação, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que podemos superar.
É mais.
Entende? E não para os outros, para mim. Eu não posso viver em função dos outros, eu tenho que viver em função minha. Eu ser melhor. Ah, o outro me pegou no momento que eu estou dando tzedaká. Porra, Rabino Marovani, caridoso.
Você sabe, Ricardo.
Mas eu estou dando tzedaká, estou dando 10 reais do 100 que eu roubei do cego.
É que a gente olha o outro.
Então, me viram dando tzedaká, Na prática, não dei nada. Sabe, o cara que se abaixa na caixinha de tzedaká do pobre, coloca 3 moedas de 1 real, faz barulho e leva a nota de 100. Puxa. Mas me viram colocando as 3 moedas. Tom, legal, saiu na TV do Brasil, o Rabino colocou 3 moedas. O conceito é, eu acho, o principal. Tachlis asam, a atitude. Isso que te define, isso define quem você é. Nós já falamos algumas vezes. O mundo está cheio de boas intenções. E não é intenção que com o que conta. É importante ter boa intenção, mas tachlis. Puxa, Rabino, eu queria muito conversar com você. Mas tem um monte de coisa mais importante do que você. Eu acho que a ideia realmente é traduzir as ideias e pensamentos em ação é o maior tributo. Da mesma maneira. Eles queriam acabar com o Estado de Israel e a melhor resposta é a existência do Estado. A persistência, a subsistência. Mas tem que ter mais. Não para por aí.
Acho que isso que o Durval quis dizer no fundo, que você, não o fato só de você se mostrar, mas quando você para e mostra essa união, você está reafirmando que você existe.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou mais longe. Eu não acho que isso é o que quis dizer o Durval. Durval não quer dizer que nós fazemos isso para mostrar. Nós fazemos porque fazemos.
Sim.
Ponto. Não é para mostrar.
Não
é
para mostrar.
Eles pegaram e acharam interessante mostrar isto, difundir, divulgar, como algo estranho, um bicho mais. Oh, tá vendo esse bicho no zoológico que é capaz de fazer? Olha lá. É capaz de ficar quieto durante 1 minuto de silêncio. Poxa. Vai no zoológico, se conseguir uma girafa ficar 1 minuto aí, na hora que toca a sirene, todo mundo vai querer olhar.
Mas nem todos vão pensar dessa forma, né?
Lógico, porque ninguém vai te confundir com uma girafa.
Ele não é muito parecido com
o girafa. Eu quero que entenda o conceito. E a maioria das pessoas te olham dessa maneira quando você é diferente. Há uma coisa que é real, somos o povo escolhido. E queira ou não, eles nos olham desta maneira, eles têm uma expectativa de nós. E quando nos cobram por isso. E nós temos uma responsabilidade, um compromisso. Ser o povo escolhido não é um privilégio, é um compromisso.
É uma carga.
Ok? Então, quando nós chega simplesmente num momento desses e nós começamos a conversar e falar sobre atitudes e tudo mais, isso é o compromisso de ser o povo escolhido. Eu não tenho direito de fazer de conta que nada aconteceu. Eu tenho um compromisso. Fazer 1 minuto de silêncio, a origem é pagar, tudo bem, mas eu quero transportar isto e dar para isso um sentido mais profundo. Eu não vou ser diferente. Eu vou estar em Israel, na hora que toca a sirene, se estaria lá, eu não vou pegar o carro, vou parar, se estou caminhando, vou parar onde estou, etc e tal. Isso mas ia, naque, ia mas naquele momento que estou parado, ou vou mentalizar uma Mishnah, ou vou mentalizar um capítulo de Teilim, ou simplesmente vou pegar no bolso algum dinheiro para dar de tzedaká naquela hora em homenagem a eles. Ou alguma mitzvah, vou pensar em alguma coisa, algo positivo para fazer. Tzedaká é mais fácil. Botamos no bolso, deu dinheiro, acabou, é fácil. Não, eu vou tomar o compromisso, eu vou uma vez por mês, porque é um compromisso difícil de assumir, não? Uma vez por mês, eu vou no hospital onde tem, sei lá o quê, ver alguém, uma vítima, visitar. Uma vez por mês, me comprometo a visitar uma vítima de atentado. Tem vítimas de atentado que estão internadas de por vida. Porque ficaram, como chama, paraplégicos, enfim,